dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, fãs de Criminal Minds. Meu nome é Patrícia Angélica e este é mais um podcast da página Criminal Minds BR. Como tudo que nós fazemos aqui é feito para vocês, né? Assim como tudo que é feito no blog, no Twitter, no Facebook, enfim. Vamos lá. Vou logo direto ao assunto apresentar as minhas duas companheiras de discussão hoje. Primeiramente, Dayana Alves Coelho, se apresente, querida.
Oi, pessoal. Eu tô aqui de novo. Para quem tá acompanhando a gente, já sabe um pouquinho de mim, já sabe um pouquinho da Débora e da Paty. Eu sou de São José do Rio Preto, São Paulo, e eu trabalho com as traduções da Criminal Minds BR. Então, o que vocês veem lá de reportagens sobre a série, é quem faz as traduções e disponibiliza para vocês, em boa parte sou eu. E, ultimamente, também algumas reportagens originais. E produzindo conteúdo diverso lá para a página. Então, assim, eu trago muito para vocês, geralmente, dos spoilers da série e comentários gerais, né? E agradecendo mais uma vez o convite da nossa apresentadora Patrícia de estar mais uma vez discutindo um episódio.
Ok. E eu também estou aqui com a Débora Gutierrez. Oi, Débora.
Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Patrícia? Bom, eu sou a Débora, eu agradeço de novo o convite de estar aqui pela terceira vez no podcast do Criminal Minds. Eu sou paulista, mas moro há 27, 28 anos em Vitória, no Espírito Santo. É a parte que eu mais desenvolvo da série do Criminal Minds são as reviews que eu posto na página, que são postadas na página, são normalmente escritas por mim. Eu trabalho com outras séries também, fazendo reviews para outras séries e posto não só no Criminal Minds, mas também no meu blog, no Queimando a Língua, e eu espero que vocês gostem do podcast de hoje.
Isso aí. E eu sou Patrícia Angélica, eu tenho 27 anos, eu moro em Varginha, sul de Minas Gerais, sou jornalista, trabalho com mídias sociais. É isso aí. Então, vamos começar a nossa discussão. Vamos, assim, o de sempre, né? O que vocês acharam do roteiro, as nossas expectativas do último podcast que a gente achou que ia ser um super episódio, elas foram atendidas ou não? Vamos começar, é aquela velha história, né? É sempre bom a gente começar pela parte ruim, para depois ir para a parte boa, né? Porque o mas é sempre o que importa. Então, eu vou começar com a Dayana, que ela já me adiantou que ela ia criticar.
Olha a responsabilidade, hein? Então, pelos spoilers que haviam sido disponibilizados, o pouco que foi divulgado de fotos do episódio e as informações do enredo mesmo, eu acho que foi um pouco sensacionalista essa propaganda, porque a produtora executiva até comparou que esse episódio seria muito semelhante em termos de produção e todo o enredo detalhado em relação ao episódio 200. Ela fez essa analogia. Então, o que, que eu aguardava? Eu estava aguardando o episódio não só com cenas muito bem elaboradas, cenários muito bem organizados, mas eu esperava um enredo um pouco melhor. E assim, acabei me decepcionando um pouco, porque outro detalhe que foi divulgado é que esse episódio seria muito focado na história pessoal da agente Kate Callahan. E o que a gente viu no episódio foi, assim, dois momentos em que essa história pessoal dela, esse drama pessoal dela foi citado. E, especialmente, a cena em que ela conversa com o Reed e que ela acaba revelando para ele que a irmã e o cunhado foram mortos no desastre de 11 de setembro, eu não sei se o Reed seria a pessoa ideal para acontecer aí essa revelação de história e eles dividirem experiências de vida e tudo mais. Porque ele é um cara muito tímido, é um personagem que eu não acho que ele seria tão intrometido a ponto de já sair perguntando da vida pessoal, conhecendo há pouco, né? E ela já, tudo bem, ela simplesmente falou para ele, pronto, acabou. E o Hot já sabia, o Ross também já sabia da história, e que ela teria uma hora que contar. E ela contou e tudo bem. E ele, como sendo uma pessoa tão reservada, ele acabou falando, ah, minha namorada foi assassinada na minha frente, né? E acabou dando detalhes da vida dele que eu não acho que, como personagem, pelo histórico dele, ele daria. E acabou que foi esse momento que a história dela foi levantada, e depois, quando ela acabam percebendo pela atitude dela e pelo sentimento que ela acaba transparecendo, que tinha algo, né, na vida dela que acabou voltando em cima desse caso. Então, assim, eu esperava que mais fosse explorado. Eu imaginava que talvez fizesse algumas cenas em flashback para contar um pouco da história dela. Foi uma oportunidade que eles perderam, talvez, de trazer o público para esse novo personagem. Eu esperava que tivesse um pouco mais sobre ela, porque foi divulgado. Em termos do roteiro, no geral, foi um roteiro bastante simples, se a gente for pensar. Não teve nada de extraordinário. A história foi interessante? Foi. Só que, assim, o Ansab, a motivação real dele, ela não ficou tão... tão especificada, pelo menos...
Não, ela não ficou muito clara, né?
Exato, não teve uma motivação clara. Então, assim, as cenas, a fotografia foi muito bem feita. O momento do acidente, todas aquelas tomadas que foram feitas no local do desastre, tudo muito perfeito, muito milimetricamente colocado em tal lugar. Então, assim, eles levaram muito tempo, acho que, se não me engano, foram 5 semanas para preparar, fazendo pesquisa. E depois eles tiveram que levar ali os destroços de um avião, destroços reais, eles tiveram que levar e transportar e colocar na locação. Então, assim, foi algo que deve ter sido extremamente caro e muito, muito difícil de se preparar. Para isso, eu tiro o chapéu. Mas o roteiro em si, eu achei que foi muito simplificado, não explicou muita coisa. E a ênfase que deveria ter sido dada, eu não achei que foi. Então, assim, não vou malhar o episódio completamente, mas eu esperava um pouco mais. E, assim, o que eu já verifiquei, de novo, o público está muito dividido, mas no IMDB a nota para esse episódio foi 5.9, já falando aí em termos do que o público gostou. Então, realmente, as pessoas, a grande maioria, esperavam um pouco mais dessa nova gente nesse episódio, porque foi o que falaram, mas não teve um retorno das expectativas. Então, quanto a isso, eu acho que falhou um pouco, né? Então, mas vamos ver o que vocês têm de bom para falar.
Desculpa, quase te interrompi. Então, talvez, você falando isso, aí me leva a pensar em uma coisa. Talvez, eles tenham, entre aspas, pecado ao contrário do que foi no episódio anterior. Que no episódio anterior eles focaram demais na Garcia e deixaram o Ansub de lado. Dessa vez eles, entre aspas, quiseram focar um pouco mais nessa procura do Ansub e deixaram de lado a história que foi passada pela própria Erica Messer como se fosse o mote principal do episódio. Porque pelo menos pra mim também foi isso que deu a entender. Ia ter a história do avião, mas a gente ia conhecer, tipo assim, qual é a da Kate, né? Qual é a história dela? E, assim, incluindo, você falou de dois momentos, eu acho que aquele momento final deles lá fazendo o memorial, ela falando com a menina, aquilo também te dá um pouco mais do que é ela. Porque você vê que ela fica... Ela já tava muito emocionada. Na hora que ela fala com a menina, você sente que, assim... Ela fala, eu precisava ouvir a sua voz, como se fosse assim, tipo, eu precisava me lembrar que de tudo de ruim que aconteceu, alguma coisa boa ficou.
Sim,
sabe?
Esse foi um momento individual dela, né?
Então, foi um momento individual, mas assim, que pro público já dá aquele assim, nossa, lá, tá vendo? Né? E você, Débora, fala aí, o que você acha?
Nossa, é a primeira vez que eu me sinto assim... É estranho, porque eu gostava como é que as pessoas enxergam os episódios, ou um filme, da mesma forma um filme, de formas tão diferentes. É o seguinte, a expectativa é uma droga. Então, a gente tem que ver, embora eu acompanhe, como alguém que escreve sobre o Criminal Minds, ou que gosta de dar opiniões sobre a série, eu obviamente acompanho spoiler, eu acompanho notícias da série, etc e tal. Mas eu tenho que partir sempre do princípio, quando eu faço uma análise, que a grande maioria do público não faz o que eu faço. Então, para a grande maioria do público, a notícia de que a nova gente teve uma irmã, que ela perdeu uma irmã no 11 de setembro, o cunhado também morreu, ela passou a criar a criança como filha dela, foi morar na casa da irmã. Essas informações, para a grande maioria do público, foi uma grande quantidade de informações se você parar para pensar de um outro foco. A gente que acompanha o spoiler sabia, já que ela tinha irmã, que tinha morrido, etc, etc. Mas a grande maioria, aquela pessoa que é normal, eu falo que é normal, porque não fica entrando em sites para saber isso e aquilo. Então, a grande maioria que assiste, ela assistiu limpa de informações, pré-informações. Para ela, eu acredito que tenha sido um episódio com uma grande carga de informações sobre a gente nova. Tá? Então, primeiro esse ponto de vista. E eu acho que aí eu volto a repetir, expectativa é uma droga. Por isso que eu lembro que eu falei para vocês no último episódio. Eu falei, não mantenha expectativas altas. Porque nem sempre que a gente vê em promo, aliás, a promo engana pra caramba. E às vezes os comentários deles, quando a Érica fala, por exemplo, ela pode ter uma expectativa muito diferente, aliás, é sempre assim, né? Eles têm uma expectativa abaixo do que o fã tem. Então, por exemplo, eu já vi um episódio onde apesar de ter tido toda essa carga de informações que eu vou supor que a grande maioria não conhecesse, vamos dizer assim, falando sobre a Kate, como episódio eu achei o episódio sensacional. Então o que, que ele me trouxe? Ele me trouxe primeiro um maluco com complexo de Deus, obcecado pelo criador da bomba atômica, quer dizer, toda a história da criação da bomba. Isso aí também tem um pouco de você conhecer um pouco quem é a pessoa. Quem assistiu sem conhecer quem era o Oppenheimer,
muita coisa
não entendeu nada. Exatamente, não entendeu nada. Porque se você não tem noção do que foi a vida do camarada, que ele, de fato, como diz o Roth depois, ele viveu amargamente nos últimos dias, super arrependido, porque ele realmente percebeu o que ele estava fazendo, o que ele tinha feito, vamos dizer assim. Então, para essas pessoas, talvez o episódio não tenha tocado tanto. Agora, eu achei o episódio que teve, primeiro, bom, eu nem vou mencionar a direção de arte e a montagem, porque para mim foram, assim, excepcionais. Deve ter dado um trabalho miserável de fazer. Mas, independente disso, eles devem ter feito uma pesquisa minuciosa sobre o funcionamento de aparelhos eletrônicos, do funcionamento do próprio avião, porque as informações que o Reed passa, primeiro quando ele está com o projeto...
Muito precisas, né?
Exatamente. Sim. Então, assim, eu achei que a quantidade de pesquisa feita deve ter sido imensa, porque em vários momentos eles falam numa linguagem altamente técnica. Então, e outra coisa, comprovada, o Rossi menciona em dois ou três outros casos passados, coisas que você fala assim, não, mas isso não pode acontecer. Mas aí ele logo vem e fala assim, não, e o caso do avião, não sei o que, não sei o que lá. Então você vê que o cara não está chutando, senão ele não citaria uma referência, né?
Fizeram uma documentação muito boa de acidentes aéreos.
Exatamente.
Uma documentação, né, Paty, do
Malaysian Airlines. Na hora que eu ouvi, eu falei, eu sabia que eles iam citar. Hora que falou, eu falei, eu sabia que eles iam citar, porque não tem como, gente, negócio super atual, ficou aí movimentando a mídia por meses. Se eles não citassem, ia entrar tipo assim, como assim, eles estão falando de acidente aéreo, não citam?
Não, com certeza. E outra coisa, é importante essas situações, exatamente para quando você está assistindo, você fala assim, ah, espera, isso aí não é possível, o cara inventou, isso aí não acontece nunca. Então, antes que alguém diga que não acontece nunca, ele já entra com informação do tipo, não, olha, isso aconteceu em tal momento, em tal situação, de determinada forma, de forma que você não consiga, que você fique imerso no episódio, quer dizer, você não tem tempo de se distrair para, vamos dizer, ficar questionando se aquilo é verdade ou não. Que nem quando ele fala, por exemplo, que aquele alemão já havia feito um aplicativo e mostrado que era provável, que era possível hackear um avião ou equipamento do avião por smartphone. Se eu ouço isso sem saber da informação, eu falo, pô, esse pessoal viaja, né, caramba? Quem é que vai com smartphone hackear um equipamento de um avião? Mas não, o cara citou. Então, eu acho que no momento que eles fazem essas situações, não só eles ganham credibilidade, como eles evitam que você saia da imersão do episódio. Porque se não for algo que te leva a crer que é possível, você já dá aquela viajada, pô, o cara tá viajando.
Se for verossímil, né, vamos dizer assim.
E não passar verossimilhança.
Verossimilhança.
Verossimilhança, e outra coisa, a palavra.
Débora. E outra coisa, Débora, é assim, os diálogos são tão dinâmicos com todas essas informações. Uhum. Então, assim, a pessoa que estava assistindo não teve muito tempo de tentar, assim, analisar muito e tentar duvidar. Porque as informações estavam ali e foi tão rápido que tudo foi acontecendo, foi desenrolando no episódio, que assim, foram constatações em cima de constatações, né? Então quem estava assistindo, se não ficar atento, perdeu uma informação...
Perde alguma coisa,
Perde muito, né?
Não, então... e eu gostei, eu vou falar pra vocês, eu gostei muito das várias teorias que eles foram fazendo sobre a motivação do acidente. Ah, é terrorismo, ah, é não sei o que, ah, é não sei o que lá, né, assim, várias teorias, porque realmente, a primeira coisa que você pensa, um avião caiu, terrorismo, né, um avião caiu, não tinha turbulência, não tinha nada, terrorismo. E aí, eu achei legal, assim, porque é mais um daqueles episódios em que, como a Débora já citou algumas vezes, tipo assim, a gente não fica achando que simplesmente brota da cabeça deles e eles acham quem é o criminoso. Né? É um trabalho de, né, teorias e pensar e ter que debruçar sobre o que o cara está fazendo, né? É bem legal.
Tem outra coisa que eu percebi, por exemplo, isso acontece, quando acontece eu acho um brilhantismo. O episódio é sobre um avião que caiu, ok? Só que eles não se preocuparam em manter o foco apenas no caso do avião que caiu e descobrir quem derrubou ou como ele caiu. Eles mencionaram vários outros pequenos itens durante o episódio, vocês devem ter percebido. Então, por exemplo, quando eles mencionam a intolerância que existe com relação à mulher e algumas pessoas que ainda não aceitam, por exemplo, uma mulher negra num cargo superior questionando um camarada, quer dizer, ele simplesmente se recusa a falar com ela. Ou quando ele explora, por exemplo, a mídia, que ele fala assim, alguém fala assim, a mídia agora vai começar com as teorias da conspiração, vai vir aquele sensacionalismo todo. Então ele explora também a mídia. Ele explora mais uma coisa, o pré-julgamento que as pessoas fazem de determinadas situações, por exemplo, todo mundo já começou a xingar e mandar mensagem horrorosa lá para o copiloto que tinha sobrevivido, supondo que ele fosse, vamos dizer, culpado ou tivesse... Eu fosse culpado por ter sobrevivido, enfim. Então, eles usaram, por exemplo, o caso do abuso excessivo das redes sociais, quando eles falam que a moça tinha postado claramente que ela ia viajar, ela tinha deixado lá várias informações sobre isso. Então, eu acho que eles, num episódio onde o foco principal era a queda do avião, eles abordaram várias coisas sutis, entendeu? Que não tira o foco do caso principal, mas que te fazem pensar depois que o episódio acaba.
É verdade.
Então você fala, pô, realmente, intolerância das pessoas, né? Como é que alguém é capaz de escrever ou de mandar uma mensagem para alguém que está no hospital?
Ah, mas as pessoas são.
É isso que é legal, Patrícia, porque ele está refletindo. Mas ele está refletindo exatamente o momento que a gente está vivendo hoje, você percebe?
É, claro.
É um toque pequeno, foi uma frase, mais, ou duas frases, mas ele reflete toda uma situação real que existe hoje, dessa intolerância das pessoas, você já sai dando tiro. Quantos casos você não vê do cara que apanha, ele nem era homossexual, outro apanha porque era negro, outro apanha porque...
Débora, esse caso aí do que você tá falando do cara, tipo, ele sobreviveu e começou a receber mensagem, é o caso que aconteceu no início da semana do cara com suspeita de ebola, que depois foi ver, não era ebola. A quantidade de postagens que você vê de, ah lá, tinha que ser preta, ah lá, tinha que ser da África, ah lá, o que que tá fazendo no Brasil? Gente, peraí, não tá nem confirmado que o cara tem ebola. E mesmo se ele tiver, que culpa ele tem de ter pego a doença? Doença não escolhe, gente.
Exatamente. Então, isso que eu achei legal, o episódio não se conteve apenas no caso, eles passaram várias outras pequenas informações que fazem com que você fique pensando quando acaba o episódio nisso ou naquilo, e tem várias outras coisas. Uma coisa que eu achei incrível foi que eles voltaram àquelas cenas onde eles encaixam um personagem, um agente, dentro do avião. Então ele vem conversando, então aqueles episódios onde ele faz um espécie de flashback vai contando as possibilidades.
E eu vou te falar que isso me chamou muita atenção também pelo seguinte, eu acho que eu me lembro, eu posso estar errado, Mas que eu me lembre, eles não faziam isso há muito tempo.
Bastante tempo. Eu tenho aí uma das minhas reclamações.
E geralmente é o Reed que faz isso, né? Porque ele que é o cara que começa a analisar tudo. E fazia muito tempo que eles não colocavam o agente dentro da cena do crime explicando o que poderia ter acontecido. Eu posso estar enganada, mas certeza. Isso me remontou a, sei lá, a segunda, terceira temporada.
Com certeza.
Que foi as últimas vezes em que eles fizeram isso. Oi, Débora.
Esse artifício não era usado há muito tempo, há um bom tempo.
Pois é, e eu achei muito legal, porque eu falei, gente, é bom. E eu assim, eu acho que eles voltaram a usar isso, porque se não tivesse isso, se fosse só ele falando lá pra todo mundo, ia acontecer com a gente igual acontecia algumas vezes quando ele começava a explicar muita coisa. Tipo, a Emily fazia uma cara de tipo assim, the fuck ele tá falando, não tô entendendo porra nenhuma.
É, você abstrai, na verdade, quando você tem uma quantidade de informações.
Aquilo ali é muito didático para o espectador. O espectador entender o que está acontecendo. Entendeu? Porque assim, imagina, se a gente tá só abstraindo o que ele tá falando, a gente nem ia entender nada. Ninguém. Quantos por cento dos espectadores de Criminal Minds são engenheiros ou mais ainda, engenheiros aeronáuticos? Você não vai entender o que ele está falando sem ele estar dentro do avião jamais. Entendeu? Então eu achei bem legal. É, isso, inclusive, eu já vou adiantar, é o meu destaque para a cena, para a melhor cena. Porque eu gostei muito, eu achei muito didático.
Eu gostei que foi um
flashback, entre aspas, de uma coisa que eles faziam muito antigamente. Enfim. Deixa eu ver, tinha mais algum comentário? Ah, sim, que eu queria falar desse episódio, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas eu tive muito, assim, eu queria ver isso acontecer, porque o que aconteceu? Sabe aquela cena que tá tipo todo mundo, os familiares, aquele escândalo, todo mundo querendo saber a notícia, e a mulher, gente, vocês têm que ir pra área, não sei qual, não sei o que lá, não sei o que, e a mulher desesperada, tipo, sem conseguir botar ordem naquele povo todo, o que é completamente compreensível. Imagina, você sabe que o teu parente estava num avião que caiu, óbvio que você tá desesperado, né? E a coitada da mulher sem, assim, né, aparentemente sem nenhum preparo pra lidar com aquele público. E aí, de repente, entra a JJ e o Derek lá no negócio, e vem a mulher do copiloto, avisa pra ela que o cara tá vivo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, cadê a JJ pra controlar esse povo?
Mas não é obrigação dela,
gente. Eu sei que não é obrigação dela. Mas, tipo assim, eu ainda vejo a JJ um pouco como aquela liaison, entendeu? Aquela pessoa que vai lá e fala, não, gente, calma. Vamos todo mundo lá para a sala dos familiares, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, vou dar para vocês as informações que a gente já tem, e assim que eu tiver novas informações, eu volto aqui e converso com vocês. Porque é isso que ela fazia antes. Eu senti um pouco de falta de ela retornar um pouco a essa função. Eu sei que não era obrigação dela, porque ela não trabalha para o FAA, né? Ela não é funcionária, mas ela estava ali trabalhando naquele caso, então eu acho assim, ela poderia ter feito um pouco dessa função, porque, afinal de contas, ela estava trabalhando na investigação. Então ela talvez ela tivesse mais informações do que a coitada da garota que estava desesperada tentando falar com as pessoas.
Então, mas eu ainda esperava para ter uma notícia, nesse momento que ela recebeu a notícia que o marido estava vivo. Eu esperava que as pessoas fossem criar uma grande confusão ali, né? Nossa, mas o piloto tá vivo e todo mundo morreu? Como assim? Eu achei que fosse ter uma confusão maior. E eu realmente também esperava que alguém ali do FBI fosse dar alguma informação, né? Pra ajudar a controlar um pouco a confusão. Mas não foi o que aconteceu. Né? Essa cena realmente eu esperava um pouco mais dela. Mas eu acho que por tanto que eles teriam ali pra frente pra citar e pra incluir no episódio, teve que ser algo bem sutil, né?
É como diz a Débora, né? Ele só tem 40 minutos, então eles têm que resolver tudo muito rápido.
Entendeu? É uma coisa que eu acho que foi fundamental em termos de episódio, foi o seguinte, o tom que eles usaram no episódio faz com que todos nós, quando acaba, não sei vocês, eu tive essa sensação, eu acredito que deve ter sido assim geral, todos nós tenhamos uma sensação de vulnerabilidade impressionante no que diz respeito a morrer. Sim. No sentido assim, você fala, é uma coisa tão absurda você imaginar que você está lá em cima voando e que de repente tem um maluco aqui embaixo que acha, se acha Deus e está brincando, ele não tem absolutamente nada melhor para fazer e ele vai derrubar seu avião. Então você sente ao final do episódio uma vulnerabilidade muito grande como ser humano. Quer dizer, qualquer coisa, qualquer pena que cai no chão, de qualquer pena que cai no chão depende da sua vida, vamos dizer assim. É. Eu acho que isso eles conseguiram passar num tom sem histeria, sem sensacionalismo. Eu não sei se vocês perceberam, o tom de voz de
todos os
agentes sempre foi muito baixo, muito contido. Em nenhum momento você ouviu para o Reed, por exemplo, costuma falar, às vezes num tom um pouco mais alto, ele não falou. Então, você percebe...
Muito respeito, voz, né? O tempo todo.
Exatamente. Assim. E esse respeito faz com que você pense muito ao final do episódio. Quando o cara falou lá, aquele negócio do alemão lá, que ele tinha desenvolvido um negócio, um aplicativo para o smartphone. Gente, quando acabou o episódio, eu falei, gente, como é que pode? Tem um aplicativo que pode derrubar um avião, é isso? O cara tem ele no telefone? É. Quer dizer, você se sente exposto, o tempo todo exposto a tudo. Eu acho que esse foi o tom do episódio.
Sim.
Não, o que vocês estão falando, assim, o que nós temos em relação ao episódio dessa temática é completamente diferente da que os norte-americanos têm. Eles têm que dar um toque muito mais sutil para o episódio que envolva um desastre de avião. 11 de setembro, para eles, tem um significado completamente diferente do que é para a gente.
Claro.
Eles não podem... em determinadas cenas, determinadas situações. Uhum. Esse episódio, ele tem que ser muito discreto. Por quê? A gente viu ali algumas cenas que foram extremamente discretas, mas extremamente tocantes. Eu me toquei muito. Assim, o menino brincando com o carrinho no início do episódio.
Uhum.
Depois a Kate pega o carrinho na mão. E o sentimento que ela tem é... Nossa, quantas crianças morreram ali? Quantas mães morreram? Quantos pais perderam seus filhos? E a garota dentro do avião comentando com a outra, que poderia, sei lá, ser a filha dela ou dama de honra. E o casamento que não ocorreu, porque o avião caiu e as duas morreram. Então, assim, para eles, episódios dessa temática são muito mais chocantes e tocantes do que para nós. Porque para eles é um desastre assim, para o mundo foi um desastre que nunca vai ser esquecido, mas para eles comemoram todos os anos o quê? Eles comemoram o desastre. A gente fala comemorar, não deve ser comemorar, mas...
não é uma comemoração, mas um respeito, né?
Eles têm um memorial, eles fazem um memorial. Então para eles o significado é diferente do que para as outras pessoas do mundo. Então eles não poderiam fazer algo muito, vamos dizer assim... muito explícito demais, teria que ser bem discreto. Isso foi o tom do episódio todo. E o que também ficou claro ali? É uma diferença das autoridades em desastres de avião. Isso mudou completamente nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. E ficou visível lá o quê? Olha aqui, né? Olha aqui toda essa estrutura que foi montada. Então foi montada depois do desastre. Por quê? Eles começaram a se preocupar um pouco mais com essa questão depois do que aconteceu. Isso a gente considerou muita coisa, o que você falou, Débora, a vulnerabilidade das pessoas, mas também que a gente não fica se prevenindo muito, né? A gente só toma providência depois que algo acontece.
Mas infelizmente é
muito.
Assim.
Nesse caso aí, por exemplo, não tem muito o que fazer, né? Na verdade, não tem mesmo muito. Agora, por exemplo, uma coisa que é interessante, ficou para eles a coisa, né, do terrorismo, né? Me chamou a atenção, por exemplo, quando ele fala assim, em nome de um Deus, seja ele quem for. Quer dizer, ele deixa implícito que ele está se referindo aos árabes. Ele não coloca isso abertamente, ou mesmo quando ele menciona, por exemplo, que o cara tinha dado um quarto para alugar para um plano de tal que era da... Não me lembro agora de onde era, mas é da região também, eu não me lembro agora de onde era. Indonésia ou coisa parecida, eu anotei aqui, mas eu não tô achando. Ficou para eles uma coisa muito forte, mas eles se recusam a colocar isso abertamente. Não sei se você nota. Então, eu não sei se é porque, para evitar acusações ou evitar atrito, quando ele fala, seja lá que Deus ele estiver rezando, ele se refere claramente a um povo que não é o povo dele. né? Mas ele não fala abertamente, não, será que é um terrorismo? Será que os árabes vão nos atacar? Será que novamente o povo do Saddam Hussein? Será que são os jihadistas? Enfim, então é uma forma sutil de colocar, mas você vê que isso marcou profundamente para eles. A primeira coisa que eles pensam, eles não pensam que pode ter quebrado o avião, eles pensam que foi derrubado por um extremista muçulmano.
E essa intolerância que a gente falou em todos os outros aspectos que a gente viu lá do envio de mensagens, o preconceito no episódio, eu pensei isso agora, eu acho que tudo que eles incluíram no episódio em termos de preconceito e intolerância foi só para reforçar tudo que eles não poderiam ter dito no episódio.
É.
Eles tiveram
incluir
todo esse assunto de uma forma, vamos dizer assim, são artifícios que eles usaram, foi uma licença poética, para não ter que dizer outra coisa, né? Eles disfarçaram um pouco toda essa questão da intolerância, que é muito religiosa, e eles acabaram diluindo em outras...
A intolerância está em todos os aspectos do episódio. Já começa com o negócio da mulher que é militar, e quando ele fala,
militar, né? Mulher negra e militar, então assim...
Exatamente, então ela pergunta porque eu sou negra ou porque eu sou mulher, ele fala provavelmente por causa das duas coisas, porque a intolerância já começa lá, né, Andréa? Já começa a aparecer por lá. Eu acho que o tema do episódio foi isso, é a vulnerabilidade das pessoas e a intolerância. Em geral, a gente anda intolerante, as pessoas andam intolerantes. Você anda buzinando no meio da rua, o camarada te deu uma fechada, de repente alguém sai com um pau de lá de dentro, já te dá uma cacetada na cabeça. As pessoas andam muito intolerantes. Ninguém para, respira fundo, sabe? Ai, não vale a pena, deixa ele seguir em frente, não faz mal, fechou e tudo bem, entendeu? Eu acho que é muito o foco da humanidade nesse momento, a intolerância. Eu acho que é fundamental. E o quão a gente está vulnerável a isso? Quer dizer, você não é intolerante, mas você paga o pato. As 300 pessoas que estavam no avião, ninguém tinha culpa do que estava acontecendo, ninguém tinha culpa dos recalques do assassino, mas todas elas pagaram por essa intolerância.
Pois é.
Acho que é bastante simbólico isso.
Não é, como eu falei. Eu gostei muito do episódio. Gostei muito mesmo, assim. E me tocou bastante, apesar de, assim, terem sido apenas, vamos dizer, 3 toques sobre a história da Kate, eu fiquei muito tocada. Porque, assim, eu tenho uma irmã mais velha, então eu fiquei pensando assim, putz, como que eu ia me sentir se eu perdesse a minha irmã, sabe? Eu meio que me coloquei no lugar dela e, assim, é bem forte, assim. E a Jennifer Love Hewitt, vamos lá, ela é muito boa atriz, né? Nessa parte de drama, então. Então, assim, ela conseguia transmitir no olhar dela o tempo inteiro no episódio. Não sei se foi só eu que senti, mas o tempo inteiro no episódio você sentia que ela tava, tipo, muito, assim, pessoalmente envolvida naquilo, sabe? Isso é o trabalho da atriz, né? Ela foi muito bem no episódio. E assim, foram só 3 momentos, mas assim, foram momentos tocantes por causa da atuação dela. Ela conseguiu transmitir aquele pesar de alguém que perdeu, que tipo assim, além, como disse você, Dayana, que tipo assim, o 11 de setembro mexe com todos os cidadãos americanos. Mas no caso dela, ela tem uma história pessoal com aquilo ali.
Exato.
Então, assim, se todos os americanos se sentem tocados, ela se sente, vamos dizer aí, infinitamente mais tocada, porque a vida dela mudou com aquilo ali. Porque imagina, você mudar de casa, de repente você tem uma filha, né? Porque é sobrinha dela, né? Ela criou desde pequena, então é filha dela praticamente. Você perde sua irmã, ganha uma filha, tem que se mudar de casa. A vida dela mudou com aquilo ali radicalmente e você sente o tempo todo isso nela. Eu achei bem legal, assim. Enfim, só esse toque que eu queria dar. Mais algum comentário sobre o episódio, gente?
Eu queria só fazer um contraponto ao que a Dai falou. Dai, você disse que ficou incoerente o Rick se abrir com ela, com a Kate, é isso?
É, no caso do Reed, né?
Uhum. Eu achei, você vê, às vezes a gente enxerga as coisas sob pontos de vista diferentes. Eu achei que foi interessante no sentido de que o Reed sempre se abriu, primeiro com a Prentice. Depois a Print saiu, ele se abriu com a ai, meu Deus, com a Ellie. É, com a Ellie, né, com a Blake.
Isso.
Com a saída dela, que veja, ele nunca procurou uma outra pessoa de dentro da equipe. Talvez ele seja uma pessoa que se sinta mais à vontade conversando com alguém com quem ele não tem uma intimidade muito grande, do que conversar com o Rossi, por exemplo, ou com o Rossi, ou com o próprio Morgan, que são pessoas que vão cobrar dele uma resposta imediata.
Ele conversaria, Débora, ele, o personagem, na ausência das duas que você citou, conversaria com a Garcia. Poucos episódios retrataram a amizade dos dois, mas pela história do personagem, quem substituiria a Prentice depois da Blake seria a Garcia. E a J.J., assim, eles têm uma amizade, mas eu não vejo que seja, mesmo ele sendo padrinho do bebê dela, eu não vejo que seja uma amizade como era que ele tinha com a Prentice. Mas assim, eu não sei particularmente se ele faria isso, simplesmente na
lata. A Garcia não guarda segredos. A Garcia é ruim de guardar segredos, é a última pessoa que eu contaria alguma coisa.
Eu acho que assim, ele ia contar pra ela na mesma hora, lembrar. Então, Morgan, deixa eu te contar.
Mas eu acho assim. Eu não vejo ela.
Tô brincando. Não seria tão exagerado.
A gente tá exagerando, claro. A gente tá exagerando, pegando pesado com ela. Mas assim, mas eu acho que seria...
Eu acho que talvez, assim, eu entendo esse seu ponto de vista, mas eu não sei se ela seria uma pessoa que se enquadraria para substituir as amizades que estão longe dele no momento.
Mas exatamente porque ela não tem, ela tá entrando agora. Eu entendo assim, ele se apega a pessoas com quem, vamos dizer, ele se apega para contar alguma coisa com pessoas com quem ele não tem muita amizade, porque fica fácil ele fugir, vamos dizer, do campo de ação dessa pessoa se não lhe interessar mais tocar no assunto. Não sei se... vamos dizer assim, nem para...
Eu te entendi, Débora. Eu
sim,
te entendi.
É uma questão interessante.
Eu sei como é que é isso.
O fato de você não ter um vínculo muito profundo com essa pessoa, você pode contar para ela que se amanhã ela chegar e te perguntar alguma coisa, você pega a sua maleta, desculpa, eu tenho alguma coisa para fazer e cai fora. Coisa que com o Morgan, por exemplo, ele vai encostar o cara na parede até ele falar. Então talvez, mais ou menos por aí. Então, talvez seja o fato seja, ele contou pra alguém, pra ele que ela se abriu, né? Então acho que ele sentiu segurança, porque é uma questão até de confiabilidade, vamos dizer, ela falou, e ele falou também, ele sentiu que ele estaria dando um segundo passo ao que ela deu. Agora, acho que é mais fácil, às vezes, você se abrir com um estranho, com quem você não tem um vínculo profundo, de quem você não vai ouvir uma bronca, de quem você não vai ouvir um conselho que você não quer ouvir, do que com uma pessoa com quem você tem muita intimidade. Foi nisso que eu pensei com relação ao Rick.
Débora, pensando pelo lado da psicóloga, eu acho que você tem razão. Porque é igual, eu tenho uma irmã psicóloga, eu já falei aqui, e é a mesma coisa. Tipo assim, ela vira pra mim e fala, não adianta eu ficar te dando conselho, né? Eu sou sua irmã, tipo, santo de casa não faz milagre.
Exatamente. Às vezes você vai pra um bar, você conta a sua história inteira pro barman, ou pro, sei lá, pro cara que você conheceu lá na hora, no dia você desabafa, conta, não sei o quê. E pra ter outra irmã, por exemplo, ou pra um pai, ou pra uma, você não conta. Por quê? Porque aquela pessoa você não vai ver com frequência. Você pode até encontrar de novo, mas não é alguém que vai ficar te pegando o pé, vai te encher o saco, você não pode fazer mais isso, né? Isso aí você sabe que você vai ouvir, que você falar com alguém que te conhece bem.
Uhum.
Entendeu? Você só quer, às vezes, comentar. Depois eu senti isso. É uma pergunta.
E além disso, também tem, que você falou do segundo passo, eu acho que é um pouco isso também. De tipo assim, pô, ela falou uma coisa tensa da vida dela.
Muito pessoal, eu tenho que
excluir. Deixa eu dar um apoio pra ela pra dizer, tipo assim, não é só você que sofre na vida, amiga.
É isso aí.
Sabe? Tipo assim.
Ai, desculpa, viu?
Todo mundo tem problema.
Hoje eu discordei com você de tudo.
Mas, Débora, mas não penso desse jeito, não.
Isso é ótimo.
Isso é ótimo. Nós estamos vendo, assim, pontos de vista diversos em relação ao episódio. Muitas coisas que vocês disseram. Eu não havia refletido sobre, em cima disso, muitas coisas
não,
que eu quero.
Pensa bem se a gente ficasse aqui só o tempo todo concordando, ia ser um chato.
Sim, ia ser muito chato. Então, mas assim, Paty, Só para concluir, assim, uma última análise em relação a Kate. É, por que que eu esperava mais da Kate? Não só pelo que foi divulgado, mas assim, eu fico com aquele receio de acontecer com ela o que aconteceu com Alex Blake. Eles não contaram muito dela, eles fizeram assim, algo que foram enrolando, né, mostrando pouco do personagem, só ela nas histórias, nos casos, do pessoal dela não falaram muita coisa. E o que foi dito, eles não exploraram. E no último episódio, ela vai sair e vamos contar toda a vida dela. Por favor,
não. Ai, não, não vira essa boca pra lá que não vai sair mais ninguém dessa série. Não, até ela acabar, pelo amor de Deus.
Falando o quê? Se eles falam que aprendem com os erros deles na série, mas eu não sei se eles estão aprendendo. Por quê? Eu esperava o quê em relação a ela como personagem? Na posição de... Ai, ela perdeu a irmã. Ela perdeu a irmã no 11 de setembro. Tá, faz 13 anos que ela cria a garota. Então tá, ela está há 8 anos no FBI. Será que tem alguma relação o fato dela ter tido contato com o desastre? Isso a motivou a entrar para o FBI? Isso é um questionamento que eu tenho. E pelo que eu tô vendo, eu não acho que eles vão contar muito mais da vida dela. E eu queria saber mais desse sentimento dela em relação à perda pessoal que ela teve. Eu achei que foi muito sutil. Assim, quem teve uma perda semelhante à dela, queria saber mais. Realmente, as cenas que teve ali, discretas, revelando um pouco da personagem, foram muito boas. A Jennifer passou muita emoção. E quem passa por situações semelhantes, acho que se identificou e queria saber mais. E não se disse muito mais. E pelo que todo mundo da produção está falando e os roteiristas estão falando, é que a história dela vai ser contada rápido, muito rápido. Para mim, acabou no terceiro episódio. Eu sinto que vai continuar mais do mesmo. Ela trabalhando com eles e pouco vai ser revelado.
Isso
pode ser ruim, por quê? Pode ser uma temporada inteira de caso atrás de caso e nada mais ser citado da vida dela. E a gente vai ter que se acostumar, assim, jogando Kate Callan goela abaixo, como muita gente achou que era o caso da Alex Blake. E muita gente não conseguiu engolir. Por quê? Porque não tinha muita informação e não tinha nada que embasasse ela ali na equipe. As amizades desenvolveram pouco, era ela e o Lead, tudo bem. Então, assim, o meu medo é esse. Eles ficarem se preocupando em fazer grandes produções, como foi esse episódio. Foi muito bem elaborado. O gasto deve ter sido astronômico. Só que eu queria ver um pouco mais da história dela. E se não desenvolver mais, provavelmente eu vou ser uma pessoa que talvez não continue assim acompanhando para saber mais da personagem. Porque pouco vai se falar dela. E eu não sei se eu vou continuar gostando da personagem na série. Por quê? O primeiro episódio ela foi show. O segundo, ela sumiu. O terceiro, eu esperava que ela aparecesse mais. Se no quarto voltar igual o segundo episódio, ela tá lá e tanto faz como tanto fez, eu não sei se vai emplacar o personagem
dela. Ela não acrescentou, né, no segundo episódio.
Da mesma forma que a Jeanne Tichorne não acrescentou muito no início. E eu gostava do personagem dela, eu queria ver mais. Só que acabou e eu não vi, entendeu? Porque não teve. O meu medo é esse. Tá? Só pra concluir a minha visão do que tá acontecendo, né?
Eu acho que tem esse perigo.
Mas entendeu o seguinte, gente, nós levamos 5, 6, 7 anos para descobrir coisas de personagens. Quantos anos passaram? Acho que 8, até a gente descobrir que o Ross teve um filho que morreu no dia do nascimento, ou que, sei lá, agora me fogem várias coisas. O Morgan, a gente soube logo na segunda temporada o problema dele com ele ter sido abusado. Então, a gente levou um tempo. Eu não sei, assim, qual a necessidade de mostrar a história dela de cara, porque, veja, não sei, não vejo... Eu pessoalmente, não vejo a série porque mudou a personagem. Então, eu não me preocupo que ela faz o que você fazer, entendeu? Não, eu sei que não é o teu caso. Eu sei, você está defendendo, você está dando uma... Eu sei que não é a sua opinião, mas você está vendo a posição de quem vê. Então, eu entendo. Mas eu, do outro lado, eu não consigo entender. Veja, um episódio tão bom, tecnicamente falando, que não havia espaço para você explorar nada além do que foi explorado com relação a ela. Você concorda comigo?
Sim, eu sei que não havia espaço na estrutura que eles montaram.
Exatamente.
E poderia ter sido montado diferente. Essa é a minha opinião. Eu não acho que foi ruim, de forma nenhuma. Eu acho que foi muito bem feito. Mas eu esperava que fosse diferente. É a coisa, a expectativa é. Mas assim, o meu medo é o quê? É, quem está acompanhando e já viu tantas mudanças no elenco, eu particularmente não quero que mude mais. Só que eles talvez não estejam pensando que determinadas coisas que eles fazem é exatamente o contrário. Eles estão conseguindo talvez não trazer telespectadores que gostem, mas afastar quem está acompanhando já há algum tempo. Algumas
pessoas acabam perdendo o gosto.
Algumas pessoas acabam perdendo o gosto. Porque o que, que eu estou vendo? Assim, um personagem que vai ser um acessório ali. E eu espero, como elenco principal, que todos tenham destaque. Aí a gente vê o quê? O que, que eles estão fazendo agora? Fica séculos sem falar da Garcia, um episódio da Garcia. Dali a pouco, séculos sem falar do Ross, aí vai ter um episódio sobre o Ross. Eu não acho interessante fazer isso. É igual você falou antes. Coisas sutis ao longo da temporada. Isso é o interessante. Mas não é o que eles estão fazendo. Contando pedacinhos da história de cada um. Um episódio aqui, outro ali. Eles estão tentando fazer assim, overdose. Vamos falar tudo da Garcia nesse episódio. Vamos falar tudo do fulano nesse episódio. Eu não acho isso interessante. Desenvolver uns pouquinhos. Aí ela falou lá, a Erika Messer falou, não, vamos desenvolver rápido a história dela. Mas o que é esse desenvolver rápido pra ela? É meia dúzia de palavras pra ela, já acabou o que é a história pessoal da personagem? Eu não acho que é assim. É igual você falou. Temporadas e temporadas pra gente descobrir algumas coisas. Sim. Só que no fato de uma mudança de elenco, ou eles dão uma agilizada e liberam algumas coisas, ou vai desestimular quem tá assistindo.
E é questão de opinião, não adianta.
Associando o quê? Que alguns episódios a gente viu. O segundo episódio já teve uma queda boa aí, um enredo bem
fraco. Nossa, mas a audiência foi ótima essa semana.
Foi ótima. Mas assim, o que...
10,950, deu quase 11.
Da audiência, mas a gente vê uma queda da qualidade dos roteiros desde a oitava temporada. Se continuar no mesmo padrão, e assim, com a saída dos personagens que a gente teve, e as viúvas da frente, a gente vai ver que... muita gente vai abandonar, porque a rejeição que já tem pela entrada da Jennifer é grande. O povo nem viu o trabalho dela e tem muita gente que já largou. Eu sei que aquela coisa, quem segue um ator ou uma atriz, quem segue a Jennifer Hewitt, vai pegar e vai querer assistir. Independente do tema da série, independente de qualquer coisa. Tem gente que toma por essa visão. Mas eu acho que desenvolva, assim, em doses pequenas o personagem. Mas não
que ele se envolveu.
A gente morre no episódio, você nem vê. A pessoa tá ali, morreu pra mim ela no segundo episódio. Eu não vi nada dela ali. Eu não vi nada. Aí tudo bem, terceiro episódio conta muito dela. Aí agora vai até o final da temporada e não fala nada e ela tá lá. E ela, tudo bem, pelo tom do episódio, tinha que ficar mais ali triste e tal, pela temática desse episódio. Foi óbvio. Mas assim... vamos ver. Aí, próximo episódio, provavelmente vou voltar ela super sarcástica, que é a característica do personagem dela. Mas o meu medo é, é uma opinião totalmente pessoal, mas o meu medo é o quê? É eles se enforcarem nessa corda que eles acham que eles estão elaborando muito bem. A audiência tá alta? Tá, mas isso muda de um episódio para outro, né? Amanhã pode exibir alguma coisa extremamente ruim e estimular muita gente. Então, eu não sei. É a minha opinião em relação ao que eles estão desenvolvendo nessa temporada. E comparando com o que foi, né, com o personagem que saiu, com a Alex Blake. Então, por isso que eu tô falando isso. É o que eu tô vendo que tá acontecendo, né? Eu sei que a maioria das pessoas que estão ouvindo vai discordar, mas...
não sei. É que eu tenho um ponto de vista tão diferente. Eu não sei. Eu acho que é que a gente tá levando em consideração que já tinha um spoiler. Não tinha spoiler nenhum. Saber que a gente perdeu a irmã, perdeu o irmão, mudou a vida dela em função disso, foi morar em outro lugar, cria criança, foi uma quantidade imensa de informação que você está soltando. A gente já sabia, porque a gente vê um spoiler, mas pensa assim, aliás, no dia que eu comentei, eu tenho uma amiga que assiste também, que eu comentei e deixei escapar, porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Eu comentei com ela, falei assim, E ela vai ser uma pessoa que está ligada a um evento do 11 de setembro. Eu falo, nossa, não me conta, puxa, isso é interessante e tal. Então, assim, tipo, e eu dei um puta fora, porque assim, putz, corta isso. Eu dei um fora, porque eu realmente não foi por mal, mas assim, comentando, ela me perguntando das revistas, não sei o quê, e eu falei, e ela falou, nossa, isso é muito interessante, não sei o quê. Então, assim, veja do ponto de vista de quem não tinha informação. Porque o fã que segue as informações de spoiler, embora a gente converse com muitos e a gente ache que assim é metade do universo, na verdade nós somos um minúsculo, pequeniníssimo, vamos dizer assim, em correlação a essas pessoas, né? Vamos dizer, você fala, ah, tem 10 mil pessoas que olham spoiler. Tá, tudo bem, tem 3 milhões que não olham. Eu tô chutando números, né? Então, assim,
a nossa visão é diferente, né? Porque exatamente. A gente tem informações. Mas assim, a questão da audiência é a seguinte, a audiência é quem estava assistindo no momento, naquela uma horinha ali reservada para Criminal Minds. Mas não quer dizer que todos esses que assistiram gostaram.
Não quer.
Porque a nota que está sendo dada, está ali próximo do 6, está refletindo que as pessoas acharam
o episódio. É interessante isso, porque as pessoas... você olhou no Criminal Roundtable?
Oi?
Você chegou a olhar a pesquisa do Criminal Roundtable?
Não.
Deu 65% como episódio excelente. Por isso que eu achei estranho.
Então, e no IMDB 5.9 de nota média. Então, assim, pensa. Talvez as pessoas tinham essa mesma opinião que eu tinha. Queriam mais da personagem nova, da gente nova. E aí assistiram... E não viram tudo que a gente viu no episódio. Às vezes não perceberam essa sacada desses pequenos detalhes. E aí, focaram muito tudo só nela. Queriam saber mais dela. Ai, no final decepcionou. O episódio foi muito bom. Eu gostei bastante do episódio, mas eu queria ver mais sobre ela. Se todo mundo tiver com essa opinião, isso justifica essa nota, talvez. Mas
a gente tem que lembrar o seguinte também, a série, o foco dela continua sendo lançando,
sim,
né?
Sim, sem dúvida.
Então,
o episódio foi muito bom, né, no caso.
Eu acho que eles têm que soltar. É isso que eu às vezes fico brava com o fã, não sei se a gente tá com tempo ainda para me colocar isso ou já tem que ficar quieta. Patrícia, não,
pode falar, mas só aquela cinetinha brava, mas só isso, hein, Débora?
Ah, prometo. Não, eu só ia comentar o seguinte, a gente não consegue entender cabeça de fã, né, é uma coisa meio estranha. Você vê um episódio como esse, por exemplo, você fala que teve uma nota baixa. O episódio, tecnicamente, em termos de roteiro, você disse que o roteiro foi fraco, eu pessoalmente não acho que foi, mas aí é a minha opinião. Eu acho que o episódio foi excelente. Um episódio focado totalmente, por exemplo, na Garcia, como foi o último episódio, que foi um episódio que foi uma coisa muito focada nela, eu já achei péssimo.
Sim.
Entendeu? Então, eu acho que varia muito de quem está assistindo, a expectativa de quem assiste. Se você assiste, aquilo que eu escrevi na review, acho que foi semana retrasada, se você assiste apenas para saber sobre a história dos agentes, então vai assistir Revenge. Lá é uma novela. Lá vai contado, fulano, ciclano, beltrano, a relação deles, etc e tal. Aqui você tem um grupo de pessoas que investiga crimes e que tenta descobrir o que se passa na cabeça dessas pessoas. Evidentemente, você não pode deixar de falar alguma coisa sobre esses agentes, porque eles têm vida pessoal, e isso é importante. Mas não deveria ser o foco principal. Ah, em 4 episódios eu tenho que saber absolutamente tudo sobre a Kate Callahan. Então, eu acho que o ideal seria o meio termo. Né? Vai devagarinho, nós temos aí toda uma temporada para descobrir sobre ela mais alguma coisa, sem ficar aquela coisa obrigatória. Temos que saber, temos que gostar, porque não podemos ter ninguém com intolerância a personagem, que senão a atriz sai. Então, uma coisa empurrando a outra, o efeito dominó, a gente já está com medo de que ela vai ser rejeitada, vai cair audiência e a atriz vai sair. Olha só, nós já estamos indo.
É, mas a nossa visão, Débora, é o quê? A visão de quem assistiu todas as temporadas e acompanha tudo, né? É o que você
falou. Sabe, né? Os dramas.
A gente analisa muito, a gente está aqui analisando muita coisa que ninguém aí fora às vezes está
vendo. Com certeza.
Por quê? A minha preocupação é assim, eu fico preocupada com o quê? Aconteceu mesmo e a gente talvez... Daqui uma temporada, duas, de novo, se a série continuar, de novo perder um personagem, ter uma saída. Por quê? Porque eles falam que eles aprendem com os erros deles, mas eu não sei. A equipe lá continua a mesma, eles pensam sempre da mesma forma. É preocupante se se o personagem vai emplacar ou não, na minha opinião, é. Por quê? Porque isso envolve tudo na série. Um personagem que entra, um personagem que sai, você vai ter que se adaptar a ele ali na rotina dos casos. E realmente, tem personagem que a gente olha pra cara dele e fala, gostei ou não gostei. Eu acho que é muito assim. A gente sempre tem os nossos personagens preferidos nas séries que a gente assiste. Tem um que a gente gosta mais, tem um que a gente gosta menos, tem aquele que a gente odeia. Então eu acho que é importante eles pensarem um pouco isso, que todo tempo, infelizmente, eles estão sendo avaliados. Por quê? Porque, infelizmente, teve que sair alguém de novo da série. E em Criminal Minds, isso não é uma coisa que, nossa, tá acontecendo a primeira vez. Já aconteceu muito, né? Por isso que a gente se preocupa, porque todo tempo a gente tem que se adaptar a novos personagens. Só que eles talvez não estejam preparando o terreno da melhor forma. Então é o que você falou, vamos aguardar até o final da temporada, vamos ver o que vai ser desenvolvido. Pra ver se essa personagem realmente vai emplacar ou não. Mas que a minha preocupação é pelo histórico da série, né? E pelo histórico do quê? Do público que não gosta de mudança, né? A maioria das pessoas não gosta.
Eu ah, Viúvas Apprentice!
Não, nem só Viúvas Apprentice. Ela é a personagem preferida. Mas assim, eu acho que eu gosto de ter coisas novas. Ela entrar assim, deu um ar novo pra série. A gente tá esperando, tanto que eu tô gostando, que eu tô esperando ver mais dela. Assim, eu não tô achando a entrada dela ruim, como muita gente tá achando que, não, volta a Prentice. Não, não tô pensando desse jeito. Eu acho que a conclusão da história da Prentice foi boa, foi embora, acabou. Tem participações? Tem, beleza, vai voltar pra participação, vai, reforçando o assunto da semana. Jennifer Lopez lá, tá bom, ela não vai sair tão cedo. Então, assim, é a visão que eu tenho, porque a preocupação de o pessoal não gostar e logo ter que tirar mais alguém. E aí começa tudo de novo, a mesma história, né? Então, não sei. Posso estar viajando? Posso, mas sei lá.
É, Daya, aproveita que você tá falando pelos cotovelos e spoilers do próximo episódio.
Ah, e o próximo episódio vai ser bom. Gente, não
gente,
sei.
Aquele promo me... assim... Enfim.
Então, ó.
Enfim, é melhor nem falar.
É melhor falar. Eu falo o seguinte, ó. O que nós temos de spoilers? Baratas e aranhas. Então, se você tem fobia, não assista, porque
vai dar fobia. Ai, eu tenho.
Eu, como já trabalhei com entomologia, eu acho que eu vou amar o episódio. Muitas coisas eu vou analisar cientificamente. Eu acho que talvez eu encontre muitos erros. Vamos ver. Mas o Unsub parece interessante porque ele pelo visto, vai sofrer de uma doença, né? Síndrome de... Eu não sei a pronúncia, tá, gente? Eu entendo como Morgellons, mas eu não sei se a pronúncia é Morgellons.
Acho que é Morgellons, sim.
Oi?
Me parece que é Morgellons, sim.
Morgellons, então. Essa síndrome é, assim, é uma doença que ela não foi ainda... Ela não tem um diagnóstico completamente definido pela medicina. A pessoa sente aí coceira e ela sente como se algo se movesse por baixo da pele dela. Deve ser algo extremamente irritante, deve dar uma aflição tremenda e saem feridas na pele da pessoa. E eu não sei se o episódio vai tratar, eu acho que ele vai focar muito na ideia de baratas rastejando embaixo da sua pele. Mas tem coisa interessante. Saem fibras das feridas da pessoa e essas fibras não têm uma origem definida. É um material que talvez seja orgânico, talvez não seja. E a pessoa que tem sente isso sair pela pele e sente crescer isso por baixo da pele. Então, é assim, é uma doença que carece de estudos, gente. Isso é verídico que eu estou falando, eu pesquisei, não estou falando besteira. É uma doença que está sendo diagnosticada como psicose, não uma doença real. Então, assim, orgânico é algo que acontece mesmo no corpo da pessoa, mas a maior parte dos médicos ainda não aceitam, não reconhecem como uma doença. Às vezes encaram como um distúrbio psiquiátrico.
Então,
assim, isso dá um mote maravilhoso pro OneSub, hein, gente?
Eu acho que é o Larry Tang sentindo saudade de Arquivo X, viu?
Exatamente, Débora. Era onde eu ia entrar. Muita coisa. Do promo, muitas cenas do promo me lembraram o Arquivo X, Débora.
Larry Tang ele foi produtor e dirigiu alguns episódios de Arquivo X, inclusive bons episódios de Arquivo X.
Sim, e quando eu vi a promo essa semana, eu chamei a Carol e falei: Carol, o Harry Brink tá lembrando, relembrando os tempos de Arquivo X e vai fazer
o episódio. Os dois foram, de Arquivo X, né?
É, aí eu, nossa, tem muito de Arquivo X nesse episódio, esse episódio vai ser bom. Mas assim, de spoiler é isso, né? O cara vai sair matando as pessoas, ele tem uma doença de pele, e o legal, que vamos ver se isso vai acontecer mesmo ou não, é que tem a convidada, a Alicia Coppola, ela vai ser convidada pra esse episódio, mas pelo que foi divulgado, talvez ela apareça em mais de 2 episódios. Então assim, pera lá, ela vai ser a líder do grupo de apoio das pessoas que têm essa doença. Então como? Esse unsub vai durar 2 episódios? Ou só ela como pessoa vai se envolver de alguma forma com a investigação e sei lá, pra justificar ela aparecer em 2 episódios?
É, não esquece que nós temos um arco também, hein, Dai?
Sim, exatamente. E aí eu tô pensando, nossa, no que será que essa líder do grupo de apoio, como que eles vão colocá-la num próximo episódio, no 1005, que a gente não tem informações também, que é o segundo episódio misterioso da temporada. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse The It aí, do Coceira. Então vamos ver o que vai acontecer nesse episódio. Vai ser mesmo, acho que, para algumas pessoas, algo bem difícil de assistir. Mas eu acho interessante. Então, assim, isso é o que temos de spoiler. Um episódio um pouco diferente em relação ao que a gente geralmente vê, né? O serial killer aí diferente. Então, vamos aguardar. Vamos pro jogo rápido, apresentadora?
Vamos! Yeah!
Então, vamos.
Então, vamos lá. Melhor atuação. Débora?
Eu?
Melhor atuação, vai.
Eu acho que foi um episódio equilibrado. Eu não queria dar pra ninguém em especial hoje, porque eu acho que foi muito equilibrado. Eu não senti uma atuação, um caso excepcional, uma pessoa, como a gente às vezes vê, um convidado e tal. Eu acho que foi tudo. Me emocionou muito a história do copiloto, mas ainda assim acho que não foi suficiente para poder dar para um outro, e nem especificamente para a Jennifer. Ela saiu muito bem, mas não acho que daria para falar uma grande atuação. Então, foi um episódio equilibrado em atuações.
Ai, assim, eu acho que eu vou puxar a sardinha pro meu queridinho essa semana.
Oh.
Pra mim, eu acho que o Matthew se destacou, porque especialmente pelos termos técnicos e as falas dele, assim, não tão rápidas como de costume, eu achei que ele falou bem pausadamente.
Esse é o dia dele, você queria que fosse rápido.
Mas assim, o texto que deram pra ele, muitos termos técnicos, ele participou bastante, tudo que rolou de pesquisa em cima do que aconteceu com o avião no episódio, foi ele que correu atrás. Então assim, eu dou destaque pra ele. Por quê? Porque eu acho que deve ser extremamente difícil pra ele decorar esses roteiros todos, tudo que tem nesses scripts, esses vocabulários diferentes. Eu acho que, assim, não sei como que é a rotina de um ator, mas eu acho que não deve ser fácil. Talvez ele tenha facilidade, porque ele fala com uma naturalidade, né, que a gente acredita muito. Mas eu achei que a atuação dele se destacou um pouco. É como a Débora falou, estava bem equilibrado esse episódio. É. Assim, que ligeiramente se destacou foi a atuação do Gubber, eu acho. E aí já posso puxar a minha cena? Melhor cena?
Claro, deixa eu falar, eu já falei antes, mas eu vou falar de novo. Pra mim, o destaque foi a Jennifer, porque realmente... Porque, assim, é como eu falei pra vocês, eu, justamente por causa dessa coisa de terem falado que o episódio ia focar na história dela e tal, eu tentei prestar muita atenção nela, e eu sentia o tempo todo que ela tava com um semblante pesado, sabe? Assim, mesmo quando ela não tava falando nada, ela tava só presente na cena, você sentia que ela tava com um semblante pesado e tal, então ela carregou bastante essa dramaticidade e eu achei bacana, entendeu? Justamente por causa disso, ela provavelmente deve ter sido difícil, acredito eu, apesar dela ser uma atriz muito boa, mas eu acredito que não seja fácil você se manter numa atmosfera de drama, de sofrimento mesmo, o tempo todo em cenas em que as pessoas às vezes estão falando de coisas assim técnicas e tal, e mesmo falando de coisas técnicas, ela tava sempre com aquele semblante assim de tipo, eu tô aqui, eu tô prestando atenção, mas tem alguma outra coisa que, sabe, tá me puxando pra outro lado. Então eu gostei muito, eu concordo, foi realmente bastante equilibrado, assim, ela se destacou para mim por isso, porque eu acredito que seja difícil, como a Day, eu não conheço muito do processo de trabalho de um ator, mas assim, eu imagino que não deva ser fácil você se manter nessa carga de sofrimento por muito tempo. É, deve ser pesado. Então, mas por isso.
Ela conseguiu muito bem, né, Paty?
Eu achei que ficou...
É, eu também achei.
Porque
ela
assim...
Ela é muito do drama, né? Ela tem muito...
Então, ela tem habilidade com isso.
Passou muito bem o que ela queria passar, né?
Justamente porque ficou assim... Dava aquela cara de sofrimento, mas ao mesmo tempo era tipo, eu tô me contendo porque eu tô trabalhando, eu não posso... Comer. Ela mesma fala no início, né? Tipo, eu não quero ficar sendo a gente que tá tendo um probleminha, não sei o que lá. Né? Tipo, ou seja, eu tenho um problema com isso aqui, mas eu vou segurar firme e vou trabalhar. Entendeu? O que até... Né, falando um pouco sobre o que eu gostei também na personagem nesse episódio, eu gostei, assim, ao mesmo tempo que eu queria ter visto mais da história dela, eu gostei dela não falar muito justamente por causa disso que ela falou.
Exato.
Tipo, não, eu não quero transformar isso aqui num caso pessoal.
Sim.
Tipo assim, eu sou uma pessoa adulta, eu não vou levar um caso pro lado
drama.
Pessoal. Eu não vou fazer drama, eu não vou levar um caso que não é pessoal pro lado pessoal.
Ela soube separar bem as
Ela soube separar bem as coisas, mas ainda assim ela mantinha aquele semblante de sofrimento. Então, assim, eu achei bem bacana da Jennifer, apesar das atuações todas muito equilibradas. Vai, Dai, fala da sua melhor cena.
Ah, a melhor cena você já tinha falado dela. Aquela coisa de do
avião.
Dentro do avião, explicando
Concordo.
Tudo. Justificando tudo, como que teria sido, por que que o avião caiu daquele jeito, por que se despedaçou daquele jeito. Eu estava sentindo falta de uma cena assim. Eu gosto muito dessa, quando eles criam isso de o agente vai explicar alguma coisa, ou sei lá, que seja sobre uma cena de crime, que seja sobre um serial killer, mas isso de transportar, né, o personagem por um outro local e dar uma atmosfera diferente, eu acho que isso é um artifício muito interessante. Além de ficar diferente, divertido, é autoexplicativo, né?
Então, é muito didático.
É, e eu tava sentindo falta disso nos episódios, fazia tempo que a gente não via. Então, pra mim, essa é a melhor cena, mas também gostei do Morgan chegando lá pra chutar a porta, tal, tipo, por aqui...
Ah, mas não foi ele que chutou a porta.
Tá. Mas na hora que ele foi puxar a porta, ele, tipo, entrou quebrando tudo.
Não, eu achei maneiro que o cara foi tentar sair e ele falou assim, por aqui você não vai, amigo. Mas eu queria ter visto ele chutar a porta, gente. Eu gosto dele chutando as portas.
Mas assim, ela...
Desculpa, gente, eu amo o Morgan, então, assim, eu sou baby girl, gente, então... Assim, na hora que eu vi o Hot chutando a porta, eu falei,
eu tô
chateada. Não. Hashtag
aí quem chateada. Entrou nele, aí quem entrou em êxtase fui eu, dá licença. Não, vocês querem ver quando eu entro em êxtase? É quando ele começa a falar a frase inicial. Gente, aquela voz dele é um problema muito sério.
Wheels up and 30.
É um problema muito sério.
Wheels up
and
30,
Débora. Vamos voltar pro foco,
Enfim,
Então,
meu destaque também, eu não sei se vocês concluíram ou não, mas o meu destaque seria isso. Eu sou uma pessoa muito saudosista e eu estava com muita saudade desse tipo de cena, porque, na verdade, quando eles incluem um agente no local onde aconteceu, seja o crime ou seja o que for, na verdade, essa cena representa a tua colocação, você está sendo colocado lá.
É
a tua introdução, a introdução do espectador na cena do crime.
É.
O agente tem essa função. Então, o líder lá, você está se vendo lá dentro. E automaticamente tendo todas essas informações. Para mim, o grande foco do episódio, entre outras coisas, foram essas informações. Quer dizer, foi um episódio de muita pesquisa, que traz muito conhecimento interessante para a gente, até para você levar para a vida fora. Enfim, eu gosto de coisas bem explicadas. Eu não gosto de crimes que acontecem e você fala, vem da onde isso?
É.
Gosto realmente da coisa bem explicada. E esse episódio, para mim, foi 10 nesse aspecto. Muito bem colocado. E a cena, pra mim, foi realmente essa. E se eu pudesse colocar mais uma, embora, vamos dizer, tenha tido pouco destaque no momento como cena, mas a panorâmica inicial, quando ele mostra todo o avião detonado no chão, nossa, aquela cena de plano americano, e depois ela vai saindo do plano americano e vai tomando um plano geral, que ela mostra toda a devastação, a dor, é como se você pudesse ver a dor em cada pedaço estraçalhado,
nossa,
do avião.
Nossa, é horrível.
Né? É muito, aquilo realmente é oprimido. Assim, para quem assiste e se envolve no episódio, né? Não é que ele está assistindo e ouvindo música ao mesmo tempo, mas para a gente que se mete dentro da trama, é muito, foi muito opressor. Foi assim, nossa, foi pesado.
Eu diria que
foram
as duas
melhores cenas.
Para mim, eu tudo bem que eu sou chorona, mas assim, ali eu não consegui não chorar. Porque, assim, é como você falou, você vê, tipo assim, caramba. 300 pessoas morreram.
Então, o carrinho no chão foi muito do... O carrinho no chão foi um toque muito cruel, realmente. Ainda mais pra quem é mãe, como eu, que tem filho. É horrível.
E outra cena, Débora, outra cena assim que eu achei interessante, porque a gente vê aquela coisa do suspense pra, olha, e agora, o que aconteceu, né? Aquela cena final. E aí, o avião caiu, eles conseguiram aterrissar. Foi muito de filme aquilo, coisa que a gente... ver tanto em Criminal.
Eu só tava torcendo.
Momento de suspensão, né? Todo mundo. E agora? Aquela cena, assim, eles raramente fazem algo do tipo. Foi muito cinematográfico.
Foi legal. Foi tipo final de filme, quando, né? Tá o desastre iminente.
Eu só tava torcendo pro Morgan não ligar um botão qualquer lá e resolver o problema ele mesmo. Falei,
não,
gente, vai acabar com o episódio.
Não, cara, e eu que tava assim, ai, Garcia, ajuda, Garcia, cadê você? Porque, porra,
não,
cara,
ali
Garcia
foi bom exatamente por isso. Porque ninguém tinha que ajudar mesmo, né? Ali era ele.
No lugar do Morgan, me fala uma coisa. Só pra avançar dessa coisa de apertar a tecla. Se vocês fossem agências, conseguiram chegar na cena do crime, vocês não sabem se o avião caiu ou não caiu, vocês iriam mexer?
Não.
Então, por isso que eu tô falando, eu entrei em pânico naquele momento.
Não, eu não iria apertar tecla nenhuma, eu ia ligar pra Garcia, socorro, me ajuda.
Então, por isso que eu fiquei, Garcia, ajuda a gente, porque não tem uma hora, acho que é o Hot que mas é um pouco antes, mas eu vi o Hot fazendo de novo aquele negócio assim, tipo, do rádio e falando assim, Garcia... Vê pra gente aí, se você consegue ver cadê o avião.
Isso pra mim foi sem noção, foi fora, assim, da realidade. Porque nunca, não poderia fazer isso nunca. Tá?
É?
Pura.
Nossa.
É. Mas aqui, naquela hora que ele apertou o botão, ficou muito medo. Só falta ele salvar o avião daí desse computadorzinho de fim de mundo, ele vai salvar o avião, aí só falta, né? Mas graças a Deus eles tiveram bom tempo.
Então,
né, do que a gente tá acostumado a ver.
Não, então, aí assim, eu concordo com vocês, essas cenas que vocês citaram são realmente legais, mas assim, novamente, um outro momento, assim, que pra mim foi inevitável, é aquela hora no final, assim, que eles estão, tipo, fazem tipo um memorial, né, aí a Kate vai lá e tal, aí ela fala com a menina. Aquilo ali eu achei bonito, porque é mais um daqueles momentos, como a Débora fala, que humanizou eles, entendeu? Tipo assim, humanizou ela de voltar naquela coisa. Ó, ela trabalhou e tal, mas agora ela vai voltar a ser a tia da... Como é que chama a menina?
Meg.
Ela vai voltar a ser a tia da Meg. Entendeu? Ela tá voltando pra casa, ela vai voltar a ser a tia da Meg, ela vai chegar lá, vai dar um abraço na menina, entendeu? E, enfim, eu achei bonito, assim, eu sou boba mesmo, né? Desculpa.
Não,
definiu o episódio em uma palavra.
Ah, eu não vou começar não, vai, você fala a sua palavra.
Eu?
É.
Ai, meu Deus. Ai, gente, eu não sei, eu fiquei com várias palavras na cabeça. Mas eu acho que é emoção, assim, foi um episódio que eu me emocionei muito. Ah, desculpa.
Não, tudo bem.
Eu me emocionei em vários momentos nesse episódio e há algum tempo eu não me emocionava tanto. Acho que o último episódio em que eu me emocionei muito foi o da Maeve. Não, mentira, porque depois do da Maeve teve o Restoration do Morgan. Acho que foram os dois últimos episódios. Não, eu digo assim, que eu realmente chorei por causa de alguma coisa que aconteceu. Porque me emocionar, tem várias coisas, mas assim, de chorar, de chegar a chorar e falar, putz, foram esses dois os últimos, entendeu? Na última temporada não teve nenhum que me fizesse chorar, entendeu? Esses dois foram os últimos, o da morte da Maeve e o Restoration, até porque, né, enfim, Morgan sempre vai me emocionar muito. Quando ele casar com a Savannah, eu não quero nem ver. É, enfim, vai, Débora, desculpa ter roubado essa palavra.
Eu ia falar emoção, mas já que eu tinha duas em mente, então eu vou dizer a outra. Mas fica constando que emoção também ficou no meu, para mim, como sendo uma palavra que define. Mas eu vou dizer sensacional, gente. Desculpa, eu sei que pode ter gente que está ouvindo a gente que não gostou do episódio, mas eu acho que você encontra hoje, em poucas séries, um cuidado de criação, de montagem, de edição de arte, cenários, enfim, o próprio roteiro, com toda aquela pesquisa que foi feita sobre o funcionamento, sobre as coisas que eram possíveis e não possíveis de se acontecer no avião. Gente, é um episódio, não é um filme de longa-metragem. E ele teve todo o apuro de um episódio super cuidadoso, sem falar, independente de se achar que o roteiro poderia ter incluído A, B ou C, mas eu achei o episódio sensacional. Eu acho que fugiu, eu acho que é isso que eu gosto nos roteiristas, isso. Eles tiram água de pedra, eu acho. Porque você ficar 10 anos escrevendo sobre assassinos, gente, é muito difícil você não começar a se repetir, se tornar cansativo. Sim. E às vezes eles vão buscar coisas que você fala, pô, nunca podia imaginar que Criminal Minds fosse abordar. Eu já vi queda de avião explorado em outras séries, você pega CSI, você pega... Mas da forma como foi abordado aí, eu não consegui imaginar a queda de um avião vinculado a um caso de Criminal Minds, e pra mim eles conseguiram o objetivo.
Isso aí. Okay?
Falou tudo. Ah, é assim, eu acho que tenho duas palavras. Vocês falaram primeiro emoção. Eu acho que de todas as emoções, eu achei, assim, muita tristeza nesse episódio. Pra mim foi um episódio triste em diversos aspectos, em diversas situações que a gente viu ali. É, não foi só emoção genericamente, eu acho que eu me senti triste vendo algumas coisas. Então, pra mim, inicialmente, tristeza. E depois, eu acho que dinamismo. É, foi um episódio muito dinâmico, cenas, assim... Uma coisa fala a outra e tudo muito rápido, mas com muitas informações, uma riqueza de informação muito grande. Então, eu acho que são essas duas palavras para esse episódio. Tem tantas outras, né? Mas eu acho que definem bem o que eu vi, né, em relação a esse episódio. Então, é isso.
Beleza. Agora, então, vamos para a nota. Vou começar de novo, tá? Vou começar dando a minha nota. A minha nota é 9,5.
Uau!
Eu só não vou dar 10 por causa daquilo que a gente falou. Vamos esperar. A gente tá só no terceiro episódio, né? Então, assim, pode vir um episódio nota 10. Entendeu? Mas como a gente tá no início da temporada, eu vou dar 9,5. Débora. Tá.
Eu dou 9 porque superou a minha expectativa. Eu sou chata com nota. Eu não dou 9 assim fácil, não. Vocês já viram no último episódio, acho que dei 6 ou 7, qualquer coisa.
Foi,
não foi? Eu sou chata, mas eu acho que esse foi muito completo. Eu realmente, para dar uma nota bem alta, gostado muito do episódio, e eu acho que eles foram muito criativos e muito eficazes na colocação das coisas, dos assuntos, como eles resolveram o problema. Eu dou 9. Eu acho que foi um episódio excelente.
Beleza, Dai?
Ah, eu vou dar 8. Eu acho que assim... Não, eu não...
Mas é condizente, ela já não tinha gostado, eu achei que ela ia dar até menos.
É, não, assim, eu iria dar 7, vou ser sincera, eu daria menos. Mas assim, eu comecei a analisar, assim, alguns outros aspectos que eu não tinha analisado antes. Pensando um pouco mais a respeito do episódio, pelas algumas coisas que vocês falaram. Assim, então eu acho que 8 tá bem dado, na minha opinião. Pelas falhas que eu achei no episódio, mas assim, por tudo que foi feito, por todo o trabalho que deve ter dado de fazer, eu acho que assim, nesse aspecto, o episódio foi muito feliz. E por outros não, como vou repetir, né? Mas acho que 8 não tá bom. Foi melhor do que o anterior, e eu não sei o que tem pela frente. E não foi também o melhor comparado com o primeiro da temporada, que eu achei que foi melhor. Então, 8 tá bom.
8 tá bom. Então, nossa média ficou em 8,8.
Tá ótimo.
Oh, tá ótimo. Tá melhor do que a da semana passada.
Nossa,
então, Acho que acabamos, né? Eu agradeço quem ficou nos ouvindo até agora. Agradeço a presença de vocês duas. Convido vocês para se despedirem rapidamente, Dai.
Eu também reforço aí que esse convite feito toda semana de poder discutir o episódio dessa forma mais abrangente que a gente faz é algo muito bom, muito prazeroso para mim. Então eu gostaria de agradecer, Paty, o convite novamente. Espero participar dos próximos. E agradecer a Débora também, que, nossa, é incrível, sempre enriquece muito todo o assunto que a gente vai discutir. E pedir para vocês acompanharem, gente, a Criminal Minds Brasil. Não deixem de acessar a nossa página no Facebook e o nosso site, blog, e todas as reportagens quentíssimas, com os spoilers para quem gosta e estão lá. E todas as informações e fotos de bastidores. Então, acessem e compartilhem, que tem muito conteúdo lá. E acompanhem a gente no nosso podcast. E obrigada, Paty, muito obrigada pelo convite e por todo esse trabalho que você faz, todo esse tempo que você disponibiliza da sua vida para fazer acontecer esse podcast. Opa, valeu mesmo.
Eu que agradeço vocês por me darem a oportunidade de fazer algo que eu gosto. Eu gosto de apresentar, eu gosto de Criminal Minds e eu gosto de vocês. Então, tô feliz.
Ah, que linda.
Débora.
Eu agradeço de novo por estar participando do podcast. Realmente é, como a Dai falou, uma experiência muito gostosa, porque a gente gosta da série, a gente gosta de falar da produção de uma série, então isso aí é uma experiência que não tem igual. E eu convidar novamente, eu já fiz isso semana passada, parece que a gente teve aí algum sucesso pelo que eu espiei. Deixem comentários, uma vez que vocês ouvem o podcast, deixem comentários para a gente saber o que vocês estão pensando daquilo que a gente falou, porque de repente a gente está falando um monte de coisa que vocês não concordam com nada. Então, deixem comentários aí, que isso enriquece bastante a discussão, tá joia? Obrigada, Dai, obrigada, Paty. Espero que a gente possa estar junto aí, quem sabe um novo convite, e estar junto no próximo podcast, ok?
Opa.
Um abraço a todos.
Um abraço para vocês duas, muito obrigada a quem ficou nos ouvindo até agora. E além dos convites para comentar e curtir, compartilhar, convidar mais uma vez vocês para estarem participando junto com a gente, tá? Vocês vão ser muito bem-vindos aqui, gravando junto com a gente, falando com a gente, participando literalmente da conversa, tá? Até a próxima. Comentando o próximo episódio da It.